Comissão aprova projeto que obriga empresas de transporte coletivo a alertar passageiros sobre trombose.
Eduardo Braga defende prorrogação do prazo de incentivo da Zona Franca de Manaus e mais investimentos para a região norte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Infraestrutura aprovou projeto que obrigará empresas de transporte coletivo a alertar passageiros sobre a trombose venosa profunda.
Pela proposta, que agora segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais, o cumprimento da obrigatoriedade não deve resultar em aumento do preço da passagem. A reportagem é de Érica Christian.
A doença é caracterizada pela formação de um coágulo nas principais artérias, que pode evoluir para um quadro de embolia pulmonar. Em alguns casos, a doença pode ser fatal. A chamada TVP, que atinge uma a cada 100 mil pessoas por ano, costuma atacar passageiros que permanecem na mesma posição por mais de 5 horas. O relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou que muitas pessoas desconhecem a trombose. Segundo ele, a obrigatoriedade de as empresas fixarem cartazes nos locais de embarque vai conscientizar os passageiros sobre pequenos cuidados que podem evitar a doença.
As recomendações são aquelas tradicionais: caminhar dentro do ônibus, é quando tem aquela parada tradicional, descer do ônibus, não ficar deitado. São coisas simples que podem ajudar muito.
A presidente da Comissão de Infraestrutura, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, descartou o aumento no preço da passagem com a obrigatoriedade de as empresas disponibilizarem cartazes e panfletos com informações sobre a trombose e como evitá-la.
Acredito que não onera para as empresas e, ao mesmo tempo, presta um serviço ao usuário de forma que ele tenha essa informação. É uma informação importante. Vários médicos que são membros da comissão se pronunciaram e mostraram a importância de pequenos movimentos durante a viagem é favorecer enormemente a saúde do usuário.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, está preocupada com a barreira que a Argentina impõe a cerca de 700 produtos brasileiros, o que já causa prejuízos a setores importantes da economia, como as indústrias de calçados e de móveis.
Segundo Ana Amélia, 3 milhões e 400 mil pares de calçados não passaram pela fronteira entre os dois países desde o início do ano. Quanto aos móveis, 7 milhões de reais estão barrados pelas autoridades argentinas.
Segundo a senadora, a imposição, que já dura cerca de 200 dias, desrespeita as regras da Organização Mundial do Comércio, que fixa prazo máximo de 60 dias em casos de licenças não automáticas.
Ana Mel espera que essas dificuldades acabem logo, já que a proximidade do Natal pode causar mais prejuízos à economia brasileira, com reflexo nos empregos, especialmente no Rio Grande do Sul.
Somente neste ano já foram registrados mais de 3,5 mil rescisões trabalhistas na região, o que representa uma rotatividade negativa de 20%. Espera-se, no entanto, que a situação de comércio entre os dois países do Mercosul melhore com o término do período eleitoral na Argentina, que recentemente consagrou a reeleição de Cristina Kirchner.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lamentou as críticas de alguns setores à intenção do governo de prorrogar por 50 anos os incentivos da Zona Franca de Manaus e de expandir o polo para regiões próximas à capital do estado.
Segundo Eduardo Braga, esse modelo de incentivo é fundamental para a população que vive no estado, que em boa parte não dispõe de serviços básicos oferecidos aos que vivem nas regiões mais ricas do Brasil.
Sem o polo de Manaus, o desmatamento da floresta, além da pobreza, falta de emprego e mortalidades infantil e materna, seriam muito maiores.
Eduardo Braga afirmou ainda que as críticas partem de pessoas que desconhecem a realidade e as dificuldades dos que vivem na região norte do Brasil.
Estes brasileiros, no entanto, são brasileiros com direitos iguais a todos os outros brasileiros e não podem ser tratados por aqueles que, porventura, não compreendem a Amazônia ou que não compreendem a importância de um modelo de benefício fiscal que nos possibilita financiar o desenvolvimento, que nos possibilita financiar políticas sociais públicas extremamente importantes para combater o analfabetismo.
O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição que estende aos soldados da borracha os mesmos direitos já assegurados aos pracinhas, que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
Segundo Valdir Halpe, se aprovada a proposta, vai corrigir uma injustiça com os milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que deixaram suas famílias para trabalhar nos seringais da Amazônia durante o conflito mundial.
Esses homens, que hoje já estão velhos, maduros, vivem em condições que beiram a miséria. E além das privações materiais, tampouco tiveram reconhecidos pela nação seus atos de heroísmo. Pois muitos tombaram logo no início, depois os riscos de vida, senhor presidente, eram muitos, não diferente dos expedicionários da Segunda Guerra Mundial.
Os senadores por Roraima, Mozarildo Cavalcante, do PTB, e Ângela Portela, do PT, homenagearam os servidores públicos que hoje comemoram o seu dia.
Ela disse que a categoria é responsável pelo funcionamento de serviços essenciais, como o atendimento às pessoas, prestação da justiça, educação, saúde, arrecadação e cuidado com fronteiras.
De acordo com Ângela Portela, diferentemente do que se divulga, o número de servidores públicos no Brasil é inferior à de outros países do Mercosul e até mesmo dos Estados Unidos, onde os servidores correspondem a 15% do total de trabalhadores. Aqui, esse percentual é de 10,7%.
No Canadá, 16%. Na Austrália, 14%. Argentina, Uruguai, Paraguai, além de França e Alemanha, todos esses países têm proporcionalmente mais servidores públicos que o Brasil. Na Dinamarca, que é modelo de desenvolvimento econômico e social, esta proporção chega a quase 40% da força de trabalho ocupada.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu um melhor assessoramento dos juízes por meio de câmaras técnicas em decisões que determinam o internamento de pacientes em hospitais públicos.
Ele observou que os juízes, baseados unicamente nas alegações do paciente, decidem quem deve ou não ser internado.
Paulo Davim explicou que, no entanto, são os médicos que têm conhecimento da situação e das condições de cada paciente que muitas vezes aguardam internação ou tratamento há mais tempo do que aquele que foi beneficiado com a decisão judicial.
É o médico da UTI quem deve dizer quem tem indicação formal para ir ocupar o leito de UTI e quem não tem. E não há uma determinação judicial. Quem não conhece tecnicamente o problema e muitas vezes comete uma injustiça, colocando para dentro da UTI, por força judicial, alguém que não está tão grave.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, chamou a atenção para o avanço no número de casos de AIDS entre os jovens, exceto na região sudeste, onde houve redução, segundo o Ministério da Saúde.
Para Marta Suplicy, é importante que o governo volte a promover campanhas de esclarecimento sobre o risco de se contrair AIDS e como é importante o sexo seguro.
A mídia pode ajudar e muito. As novelas têm ajudado extremamente o combate ao preconceito, seja contra a homofobia, seja agora falando sobre a mulher que apanha e levando a mulher a denunciar.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Fábio Calisto.
Apresentação Renato Coelho e Nara Beu.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Na última segunda-feira, o Tribunal de Contas da União e a Auditoria Geral da África do Sul assinaram um acordo para promover a troca de conhecimento entre as instituições. O presidente do TCU, ministro Benjamin Zimmler, destacou a semelhança que existe entre o Brasil e a África do Sul no que diz respeito à miscigenação dos países e por serem duas grandes democracias em crescimento. Segundo Zimmler, a partir da experiência da África do Sul ao sediar a Copa de 2010, o acordo possibilitará a troca de informações sobre a fiscalização das obras da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Entre os itens incluídos no acordo está a troca de conhecimentos para melhoria dos métodos de auditoria governamental, a cooperação nas áreas de treinamento e de padrões profissionais, a troca de tecnologia e de documentação utilizados nas atividades desenvolvidas pelas entidades, além da organização conjunta de projetos de pesquisas e de auditorias em áreas de interesse comum.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.